Olá, pessoal! Começando o Geekonomics Podcast hoje aqui. Oh, Marcela, hoje nós vamos aqui criar uma série, desmistificar uma série de impressões a respeito de preços. Porque hoje o Geekonomics Podcast vai tratar sobre economia comportamental dos preços e da precificação. São coisas diferentes, né? Preço é aquilo lá, vamos dizer assim, que o preço já é o resultado da precificação, né? E a precificação é como se estabelecem os preços. E aí, dentro dessa questão de estabelecimento de preços e de precificação, nós temos algumas questões que muitas vezes são desconhecidas pelo público que não tem muito contato direto com a economia comportamental, e também tem uma série de mitos aí, né? Tem o mito do centavo, do ponto 99. Algumas semanas atrás, o que motivou essa conversa, inclusive, o convite do nosso convidado, foi porque na newsletter nós publicamos um estudo que dizia que, inclusive, números que estão com vírgula, né, e tem as casas decimais, mudam a avaliação, números inteiros mudam a avaliação das pessoas em relação aos preços. Então, para discutir esse componente comportamental, talvez emocional, dos preços e do comportamento de consumo das pessoas em relação a esses preços, nós trouxemos aqui um convidado que trabalha com essa questão de preço, que me deu um nudezinho lá no e-mail da newsletter comentando sobre esse artigo que nós publicamos, que inclusive eu vou deixar o link aqui no post para você ter acesso depois. Para quem não é assinante da hashtag, já aproveita e já assina lá, que você não precisa ficar correndo atrás do link da próxima vez. Mas então, hoje aqui, o nosso convidado, especialíssimo para tratar desse assunto aqui de preço, é o Felipe Zorzi. O Felipe é um especialista em influência e persuasão para vendas e alta complexidade. Graduado em comunicação social pela FAAP e com duas pós-graduações em marketing pelo INSPER e em economia comportamental pela FIA, é fundador da GDM, agência de marketing digital, e da Intus Lab, empresa de treinamentos e promoção de conteúdo na área de ciências comportamentais, e também da GT, consultoria de ciências comportamentais aplicadas a negócios. Eu tô numa enrascada, que tem duas pessoas de marketing comigo nesse podcast hoje. Hoje
eu ia falar isso.
Eu muito. Estou em desvantagem. Vamos ver o que vai dar. A Marcela já estufou o peito aqui.
Eu nem vou te contar o tanto que ele me gasta todo podcast, porque eu sou de marketing. Toda vez eu sou avacalhada. Por que esse pessoal do marketing? Eu quero ver ele fazer isso hoje com o Felipe, ele aqui comigo.
Hoje eu tô em desvantagem aqui.
Marcela, você me ajuda. A gente se ajuda.
Eu vou ver se eu acho um economista de bobeira aqui pra equilibrar as coisas, quem sabe.
Olha isso, gente. A pessoa tem que...
Além de trabalhar com marketing, o Felipe também é professor de neurovendas da FIA e neuromarketing no Instituto Conectomos. O Instituto Conectomos é da...
Da Carla Tiepo.
Carla Tiepo. Rapaz, o Clubhouse dela é um espetáculo, é muito movimentado.
Ela é fenomenal.
Maravilha. Então, Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao Geekonomics Podcast.
Pô, super obrigado pelo convite. Eu sou fãzaço aí, você sabe, né, do seu trabalho, do que vocês produzem de conteúdo. Não tem muito conteúdo disponível. E vocês, mesmo que tivesse, eu diria que vocês estão num nível, assim, altíssimo, porque é só referência boa, as correlações, as indicações de vídeos. Puxa, eu sou de verdade super fã, então é um prazer enorme estar aqui para falar de assuntos que eu sou apaixonado. Eu brinco que a economia comportamental é meu hobby, apesar de trabalhar com isso, é aquela coisa que eu não acho que eu tô trabalhando, porque eu gosto tanto de fazer e de aplicar, de pôr em prática e testar coisas, que eu de fato sou muito apaixonado. Então, obrigado pelo convite, espero trazer aí, contribuir, trazer pontos relevantes aí para a audiência.
Ah, certeza, não tenho dúvida disso. E olha que bacana, eu também levo a economia comportamental meio nessa treta aí de ser um lobby, né, Marcela? Marcela, eu não te apresentei porque você dispensa apresentações, né? Mas aqui também hoje, pessoal, quem tá comigo aqui, para variar, a senhorita Marcela Marqueteira Marcato. A pessoa, até o nome é sugestivo de marketing, né? É Marcato, tá vendo? Lembra sonoramente. Então você vê, eu realmente hoje tô enrascado aqui.
Tô na profissão certa, então.
Queria saber quem propôs essa pauta com duas pessoas de marketing. Se eu pego essa pessoa, ela vai ter problemas comigo no futuro.
Bom, foi você mesmo.
Exatamente. Então, depois das apresentações, das formalidades, o nosso editor roda a nossa vinheta e a gente volta aqui no Geekonomics Podcast, hoje com o tema Economia Comportamental dos Preços e da Precificação. Fica ligado aí que a gente volta logo depois da vinheta.
Você está ouvindo o Geekonomics Podcast, onde a racionalidade é questionada, a economia comportamental explicada e nossa verdadeira humanidade mostrada sem reservas e com a dose certa de ciência e irreverência.
Voltamos ao Geekonomics Podcast dos preços. Olha, não tem jeito, né? Se você tá aí, eu postei isso na newsletter um tempo atrás, se você aí tá achando que a questão do preço começa e termina apenas nessas pegadinhas de um centavo ali no ponto 99 e desses preços emblemáticos aí, você perdeu um pouquinho o bonde da história. Na verdade, vamos dizer assim, a gente pode falar isso, a ciência da precificação, né? Ou seja, não só de você, a questão técnica de você compor os custos de um produto e colocar a margem dele para ser comercializado de acordo com o mercado e com a clientela que você tem como objetivo atingir, a gente sabe que o preço tem um componente, vamos dizer assim, subjetivo, que está ligado à emoção, está ligado a diferentes percepções de valor, está ligado muitas vezes a status. Então, assim, a questão de preço hoje é extremamente complexa. Né? Então, se você é empresário ou se você é consumidor, pare e dá uma prestada de atenção, não seguir muito pelo preço, não se ancore demais pelo preço apenas, porque você corre o risco ou de tomar uma decisão que talvez não seja a melhor possível dentro do contexto, ou então de acabar sendo pego em alguma, como diria o Robert Schiller, né? Ser fisgado como um tolo aí no mercado, com essas pequenas iscas aí e artimanhas, vamos dizer assim, no bom sentido, né, para configuração de preço. Ô Felipe, dá para a gente conduzir um business sem ter um pensamento de preço comportamental assim, não? Difícil, né?
Muito difícil. É como você falou, né? O preço vai muito além da questão da margem, dos impostos. Tem a questão do contexto, né? Além dos pontos que você trouxe. Então, se eu vou sair para, por exemplo, hoje que eu estava jantando um hambúrguer, em plena quinta-feira, hambúrguer para mim pode ter vários significados de preço, né? Pedir um hambúrguer em casa, na minha cabeça tem um range de até quanto eu quero gastar, né? Se eu vou comer aqui na frente do meu condomínio que tem um food truck, a diferença já muda, eu já tenho um parâmetro do quanto eu quero gastar ali diferente. Se eu vou num restaurante com a minha família no fim de semana, já vai para um terceiro range de quanto que eu vou gastar para o mesmo item que é hambúrguer. Então tem muita coisa que de fato gera influência na maneira como a gente, nós profissionais de marketing, de vendas, dono do próprio negócio, temos que definir a nossa estratégia de precificação para chegar no nosso preço e para o consumidor, né, também para as pessoas também prestarem mais atenção, muitas vezes não se enganarem, né? Puxa, não é porque eu estou indo num lugar mais bacana, será que vale a pena eu gastar, de fato, o dobro do que eu gastaria no mesmo hambúrguer que eu comeria na frente da minha casa? Então, tem vários aspectos relacionados a isso. Então, sem dúvida, não dá para deixar de fora a questão da precificação comportamental.
Queria levantar uma bola de já, pode? Já quebrar a pauta?
Pode. Pode. Já vem com polêmica, eu senti já.
Manda bala.
Não, porque a gente sempre fala, né? Ah, é óbvio que a gente hoje já tem método, já tem conhecimento que dá a quem trabalha com marketing um conjunto de instrumentos que são riquíssimos para você determinar preço ou qualquer outra coisa, campanha, branding, qualquer coisa. Mas o que a gente vê na prática quando a gente vai para o mercado é um cenário muito diferente disso. E assim, já passei por grandes empresas que continuam ainda determinando o preço com base em números mágicos.
Números mágicos. O que seriam números mágicos?
Tira da cartola ali, né?
Tira da cartola. É tipo, o mágico vai lá e shazam, e coisa acontece.
A Apple é meio assim, não é? Você não acha que a Apple é meio assim, tira da cartola?
Cara, eu não sei, eu não posso falar pela Apple porque eu não passei por lá, mas assim, já trabalhei em empresa grande, grande real, grande, em que o povo tira do chapéu, diz assim, ah, eu acho que se o fulano tá praticando tanto, a gente tá, dá, vai, vamos. Não faz um teste, não avalia. Não... É, eu queria ouvir um pouco do Felipe, assim, sabendo que ele tem, inclusive, todo esse arcabouço aí de trabalho com consultoria, de ajudar outras empresas a dar essa virada. Como é que funciona esse momento em que você vai para o mercado e a galera está ainda num momento de muito pouca maturidade, seja por arrogância, seja por desconhecimento, seja por, enfim, repetição de discurso, qualquer coisa que seja, mas que tendo instrumento ou não sabe ou não usa, entendeu? Eu queria te ouvir um bocado, que às vezes me dá dor no coração.
Sim, sim, acho que um dos pontos que você falou, de fato acontece mesmo, a gente vê as empresas chutando, ou você vê o mesmo produto que custa a mesma coisa, né, produtos similares de concorrentes, você fala assim, meu, não é possível que essa pessoa não parou para pensar um pouco como é que eu crio mais valor e eventualmente me posiciono.
Não determinou uma estratégia específica, não pensou em teste, não avaliou público, sei lá.
Exato, eu acho que uma das coisas que eu percebo é as empresas deixam para pensar no preço como o último ponto da discussão é, então até agora quanto que a gente cobra? E na verdade o preço ele é um componente, ele é um pilar estratégico, né? Assim quando você está definindo outros aspectos do business, né, o preço ele tem que entrar nesse momento já da discussão. Então, um dos pontos até que falei anteriormente é, tudo bem, você tem ali uma margem, você tem os impostos, agora quanto que o consumidor, na cabeça dele, né, ele está disposto a pagar por determinado item de acordo com o contexto, né? E qual é o contexto que você vai atuar? Então, voltando ao exemplo da hamburgueria, vamos mudar para uma pizzaria, vai, só para não ficar a mesma coisa, né? Você vai abrir uma pizzaria, é uma loja física, é só uma coisa de delivery, o que que é, né? Qual que é o contexto? Como é que as pessoas vão, qual que é a experiência, né? Porque no fim do dia, as pessoas estão comprando outra coisa, né? Elas não, muitas vezes, até tem um vídeo muito bom do Bill Gates, não sei se vocês já viram isso, estimando esqueci o nome da apresentadora, uma loira de cabelo curtinho, que é espetacular, esqueci o nome dela, super famosa.
Ah, Ellen DeGeneres.
Isso.
Deve ser, não?
Exatamente, é com ela. Ela pergunta pro Bill Gates quanto que é o preço de um pacote de macarrão, quanto que é o preço de... E ele erra, assim, de uma forma fenomenal, ele não consegue chegar nem perto de nada, assim. Ele acerta, mas tipo, se o Bill Gates não sabe o preço de nada, né?
Deu inveja agora.
Deu inveja, né? O cara já é mais bilionário do mundo, ele não sabe quanto custa nada de itens do supermercado. Então, a gente tende a olhar para preço desse jeito muito funcional, né? A gente acha que as pessoas... Tudo bem, claro que dependendo de onde você está atuando, o preço ele é um componente de fato que as pessoas vão ali comparar e olhar antes de tomar uma decisão, vamos dizer assim, mais racional, né? Quando o preço de fato, a pessoa às vezes não tem dinheiro, né? Então o preço é um fator ali primordial do item que ela vai decidir se ela vai comprar carne, se ela vai comprar frango. Agora tem vários outros segmentos que não, que a pessoa na verdade no fim ela nem lembra quanto que ela pagou. Você perguntar a pessoa sair do restaurante assim, quanto que você pagou no prato tal, né, num restaurante chique? A pessoa não vai ter a menor ideia do quanto que ela pagou. Ah, acho que era tanto, acho que era... E, no geral, as pessoas erram, assim, muito longe. As pessoas não conseguem nem chegar perto do quanto que elas pagaram. Mas o mais interessante é aquela coisa, eles nem sabem que isso acontece, né? Os profissionais de marketing, de vendas, assim, eu gosto muito da definição de que são profissionais, são os maximizadores, né? Ou seja, quero falar tudo do meu produto, todos os benefícios funcionais e tem muito a ver com o quanto ele se dedicou.
São mais comunicadores, né?
Ou comunicadores, né? Passou 6 meses desenhando a estratégia, não sei o quê. Chega na hora de fazer um post, ele quer encher o post com tudo que ele tem para falar daquele bendito produto, né? E o consumidor não, o consumidor é o otimizador. Ele vai pegar aspectos muitas vezes relacionados a valências emocionais positivas ou a atalhos mentais e é a partir daí que ele decide, né? Por exemplo, comprar vinho, né? Pela lógica de, eu vou comprar quanto mais caro, né? Muita gente fala assim, puta, eu preciso baixar meu preço porque senão não vou vender. Na verdade, dependendo do que você estiver vendendo, é o contrário. Você tem que aumentar o seu preço para você vender mais, né? Como vinho, você vai comprar vinho...
Teste cego de vinho é um clássico, né?
Ninguém sabe nada. Os taninos, a região, não sei o quê, a uva... Meu, ninguém, assim, Esquece.
Tem um documentário sensacional do maior falsário de vinho de todos os tempos. Tá no Netflix. Não, estava, não sei se ainda está.
Como chama?
É, chama Sour Grapes. E o cara, ele era um falsário de vinho tão sensacional que ele foi pego, ele enganou todo mundo, que ele fazia blend de vinhos. E trocava a garrafa, trocava o vinho original, levava nos eventos dos enólogos e a turma não percebia a diferença.
Cara, isso é muito genial.
Eu acho isso ótimo.
E ele é tão sensacional que ele foi preso e quando ele saiu, os caras não conseguiram tirar ele da indústria do vinho. Porque o cara falou assim, pô, esse cara, ele precisa ser estudado, porque ele conseguiu enganar todos os enólogos do velho mundo, por exemplo.
Ah, brilhante.
Ele frequentava os maiores eventos de vinho, Europa, Estados Unidos, e o cara, ele falsificava 100% dos vinhos que ele vendia, que ele levava, ninguém percebia.
Isso ratifica um pensamento que eu tenho sobre a galera que entende muito de vinho. Que isso tudo não passa de um grande blefe.
Concordo.
Que ninguém consegue diferenciar patavinas. Que não é poder, não, porque esse ano. Não, não é possível, gente. Não.
Notas de avelã.
Pode ter ali uma meio pra cá, meio pra lá, mas os experimentos, os testes cegos, as coisas todas.
Exatamente.
Só põe lá no cardápio pessoal, todo mundo fala maravilhoso isso. Muito bom.
Mas assim, independente disso tudo. É, pra você ver, essa história do Sour Grapes, pra mim ela é muito emblemática, não só porque o cara foi um grande falsário, mas porque depois de ser pego, as pessoas tipo, olha, esse cara tem que estar aqui, porque ele entende de vinho como ninguém, ele entende tanto que ele fez as pessoas que mais entendem provarem vinhos falsificados sem perceber. Então ele tem que estar aqui.
Gente, como é o nome do negócio? Vai ter que assistir agora.
Sour Grapes. É sensacional, assim. O cara é o troll do troll.
Eu vou assistir também.
Mas existe uma diferenciação, a gente tá falando de preço, né? Porque o preço também é um instrumento de comunicação.
Total.
E esse instrumento de comunicação, ele também comunica valor, que não tem nada a ver com preço. Porque o preço, se você for analisar friamente, o preço é uma variável técnica que é definida. O cara calcula quais são, em tese, o cara calcularia os custos de produção e colocaria uma margem do empresário ali que lhe é interessante e conveniente e colocaria o produto no mercado para vender assim. Simples, né? Só que a gente sabe, né, que não é bem por aí. Só os inocentes formam preço desse jeito hoje em dia, porque a percepção de valor, ela é dependente, né? Ela é variável dependente de uma série de outras coisas. Depende de escassez, como o Felipe bem disse, depende do contexto. Por exemplo, vamos citar um exemplo no extremo, né? Quanto você pagaria por uma água mineral no deserto, né? Tipo assim. Ou quando você estiver com muita sede. Recentemente, uma menina que trabalha comigo chegou para trabalhar e com essa história de Covid, né, a gente reformulou muito como que as pessoas dentro do escritório utilizam, por exemplo, bebedor, né, talher, enfim, todo mundo adora. Até a questão ambiental também, eliminamos o copo de plástico. A menina me chega para trabalhar com uma garrafa de água de vidro da Gloss. Você já viu essa garrafa de vidro?
Sim.
Água.
Sim, é uma decoração, né? É um item de decoração.
R$90 um litro d'água. Tipo assim, e não é nem com gás. É água normal, tipo. Então assim, eu falei assim, mas que história é essa? E ela falou, não, porque eu gosto de água no vidro. E esse vidro aqui me foi conveniente, porque primeiro que eu achei bonito, segundo porque é de vidro, né? Terceiro que ele já vinha com uma água e eu tinha curiosidade de provar uma água de R$90. Eu falei, cara, você tinha muita vontade de gastar dinheiro, porque uma água de R$90 é água, não tem jeito, né? Vai ser água, de todo jeito. E em relação ao vidro, cara, tem 1 bilhão de garrafas d'água de vidro a R$3, R$4, mas ela pagou R$90. Então, assim, não tem. Eu acho que esse é um exemplo aí, pra citar outro bem rápido, porque mineiro adora contar um caso. A gente tá falando de percepção de valor, né? E da questão de preço. Abriu uma cafeteria aqui na cidade, francesa, novinha, virou modinha. A gente aqui gosta de café, tem um grupo de galera que gosta de café e tal. Aí fui ontem na cafeteria pela primeira vez. Tomei um expresso ristretto, tava espetacular. E foi isso aí, a gente tomou uma água e comeu um docinho e saí. Voltei hoje, mesmo ritual, tomei um expresso ristretto. pedi um outro café lá numa prensa francesa. E comentei com a minha esposa, falei, ah, você tem que te levar lá, realmente o café é sensacional, o lugar é legal, é agradável, bem montado, estiloso e tal. E quanto você pagou no café? Eu falei, não sei. Eu sei que a conta deu R$30. Agora, quanto é o café, eu não sei. Aí liguei pro amigo meu que foi comigo ontem, ele falou assim, rapaz, você pagou R$8 no Ristretto. Eu olhei e falei, rapaz, R$8 no Ristretto?
Paguei isso tudo.
É muito caro. Aí, logo depois vem, vamos dizer assim, a questão comportamental. Eu falei, ah, mas, pô, R$8 lá, vale. O ambiente era agradável, a xícara era personalizada, tinha um negocinho, tinha um design, a menina ofereceu isso e aquilo. E aí eu fui fazendo aquilo que a gente não deve fazer, né? Eu fui justificando o meu mau comportamento e dando uma falsa sensação de coerência nesse de consumir um expresso de R$8, né? Enfim. É difícil, né, mexer com preço, né?
É sensacional. Até você sabe que tem um experimento que eu gosto muito de um neurocientista que chama Brian Knudson. Não sei se vocês já viram esse experimento. Que ele basicamente conseguiu, a partir daí, desenhar o que é a percepção de valor do ponto de vista do cérebro. Porque a gente fala muito de gerar valor para o nosso cliente. Virou uma palavra, um buzzword, né? Gerar valor, engajamento, né? Como se tivesse uma caixinha dentro do cérebro, que é a caixa do cérebro, que, ah tá, essa é a caixinha que eu preciso ativar, e é bem legal, porque o que ele fez foi, ele conectou ali os eletrodos na cabeça da galera, e as pessoas tinham que tomar uma decisão de compra, ele mostrava um objeto, um produto, e a pessoa tinha que decidir se ela ia comprar ou não, então como é que era a dinâmica, ele mostrava uma caixa de chocolate, E vi ali na hora qual era a área do cérebro que se ativava de forma mais intensa naquele momento, né? E aí, vocês já devem saber, imaginar, era justamente o sistema de recompensa, né? Dopamina, núcleo combos, ativado de forma intensamente. 2-3 segundos depois, ele mostrava o preço. Então, ele mostrava a caixa de chocolate, via que o que se ativava e depois, logo em seguida, ele mostrava o preço. E aí, a área que se ativava na hora que ele mostrava o preço era a ínsula, que, entre outras funções, é a área que experiencia dor. Né? Então, olha que incrível, né? Para o nosso cérebro...
Fisicamente, a dor do pagamento está lá na ínsula.
Preço é sinônimo de dor. Assim, se eu tomar um soco ou se eu ver o preço de um cafezinho de R$8, é a mesma experiência dentro do cérebro. É a ínsula que se ativa intensamente. E aí ele conseguia prever, né, com uma boa dose de precisão, se a pessoa ia dizer sim ou não para comprar aquele produto com base na diferença de intensidade de ativação entre as áreas. Olha que genial.
Que genial.
Sistema de recompensa ativou mais que o sistema de dor, a tendência é eu dizer eu quero. Né? Agora, se o sistema de dor ativou mais que o sistema de recompensa, a tendência é eu dizer não quero, né? E aí o sistema de dor, nesse caso, era o custo monetário, mas aí como a gente pode ampliar isso e olhar do ponto de vista do custo comportamental. Então, assim, quando você está vendendo uma coisa, é fácil comprar? Você tem que ir até algum lugar, tem que pegar filas, tem que falar com 10 pessoas, quanto tempo leva, né? Tudo, a experiência fantástica, tudo isso é o custo comportamental, né? E no fim do dia, você tem as reações químicas, reações elétricas acontecendo dentro do cérebro, que vão, de alguma maneira, dizer eu quero ou eu não quero.
Cara, sensacional.
Porque daí você começa a partir daí, olhar para a sua estratégia de percepção de valor de um jeito completamente diferente. Como é que eu crio estratégias para maximizar a minha percepção de recompensa e para eu minimizar a minha percepção de dor? E aí vai uma dica muito prática, assim, uma coisa que eu faço já há muito tempo, que já me ajudou muito e que eu dou em treinamentos e tudo mais, e sempre feedbacks muito positivos. Assim, uma é, eu nunca falo preço, né? Eu tô falando de investimento. Porque se eu falar preço...
muito
se
bom.
Eu falar preço, eu tô ativando a ínsula.
Olha os marqueteiros aí.
Marcela, vamos juntos.
Tá vendo? Ele começou já. Começou.
Ai, meu Deus.
Mas o que ele também não entende é que, assim, tem coisas que, assim como a questão da troca de uma palavra por outra e tal, a logística da experiência, do como você constrói maximizando o valor ou diminuindo dor, tem a ver aí com a questão, por exemplo, de conta mental. Se você muda o contexto e faz com que o cara tire aquela conta de uma experiência ou associação de algo mais doloroso e joga mentalmente para outra caixa lá da conta mental, já valeu a pena, o cara já foi. É por isso que às vezes a troca da palavra faz sentido, entendeu?
Eu me senti aqui num documentário do History Channel. Hoje vocês irão descobrir os segredos dos marqueteiros de preço.
Eu nem sou especialista em preço, viu?
Aí o Felipe entra com aquela dublagem safada do History Channel, né? Falou assim, ó, eu estou aqui, tem uma função. Eu fiquei com medo de vocês agora.
Não, e o pior é que, assim, é muito previsível, assim. Se você, assim, você vai mudando algumas coisas e as pessoas reagem de uma forma que é completamente previsível. Então, tem um aspecto ético mesmo que você está trazendo que é muito importante, assim, e eu sempre falo isso quando eu estou dando treinamento para a empresa, assim, é para ajudar a pessoa a tomar decisão, porque ela tem um monte de limitação cognitiva e ela não consegue decidir o que é melhor para ela. Ela não consegue, né, estava brincando lá do diferencial, né, se diferencial fosse uma coisa realmente relevante, né, a capa dos livros de marketing seria um pouquinho, né, diferentes umas das outras, né, não seria só o marketing 2.0.
4.0.
Teria alguma coisa, pelo menos o formato, sei lá, o que seria, aconteceria, né? E o diferencial em si tem pouca relevância, porque a pessoa não, jamais vai conseguir. Eu quero ir numa padaria. Ai, eu vou pensar no qual é a padaria que tem um diferencial. Não é assim que funciona, né? Automaticamente, meu cérebro vai resgatar lá tudo que eu tenho dos mapas mentais, de localização, de uma experiência que eu fui que foi positiva, de uma coisa eventualmente que eu comi que eu amei, que ficou muito marcado, e eu vou usar isso para decidir. Não é uma comparação racional de, então nessa padaria o pão de queijo é assado por X minutos, o preço é tanto, mas ele é um pouquinho maior que o outro, então proporcionalmente faz sentido que o pão de queijo seja R$3, esse aqui R$2,80. Ninguém faz isso, né? É impossível a gente conseguir comparar para decidir dessa forma tão racional, né?
E você estava falando do estudo de neurociência, eu fiquei aqui me perguntando, porque do ponto de vista de economia, se ele teria, eu não li o estudo, vou pegar o link contigo, se ele teria feito uma espécie de elasticidade, de desejo versus dor de pagar.
Sim.
Né? Que e vê-se que nada mais é, para você que está ouvindo a gente e não conhece o conceito de elasticidade, é uma relação de sensibilidade, ou seja, de quão sensível é o desejo em relação ao preço, nesse caso. Então, você pode ter vários casos. Tipo, por exemplo, no meu caso, seria praticamente inelástico. Tipo, não interessa o preço, eu sempre preferiria o chocolate. Né? Então, assim, para mim, eu não sou sensível a preço para chocolate. Né? A Marcela não seria para mim doim, Marcela, que não para de comer. Gente,
eu tô numa fase terrível, menina. Tô muito comilona.
A Marcela, ela passa o podcast inteiro comendo. Já é o terceiro episódio.
É fase. É ansiedade o nome disso.
Tudo bem.
Enfim, vamos pular essa. É amendoim, tô comendo amendoim.
Mas essa questão da elasticidade seria uma medida interessante, porque imagina se nós pudéssemos medir no nosso cérebro qual que é a nossa sensibilidade em relação, por exemplo, a chocolate e preço do chocolate. Né? Se a gente teria, se teria um ponto de inflexão, e qual seria esse ponto de inflexão a partir do qual nós a dor seria tamanha a ponto de repelir o nosso desejo de consumir o chocolate.
Lembrando que quando a gente faz um teste desse tipo, você está olhando única e exclusivamente a relação produto-preço.
Exato.
Quando você põe um componente experiência no meio do caminho,
mudou já.
Aí você tem um monte de outras variáveis que você vai precisar controlar desta experiência.
Aí você entra no mundo da ciência social, né?
Não, continua sendo comportamental também, mas...
E tem 1 bilhão de variáveis independentes, né?
Mas que é mais complexo. Que é inclusive mais difícil de medir, porque ela requer aí uma vivência em loco.
Total.
Quando você tira e leva para o laboratório, você mudou o contexto e aí já era.
Mas assim, não vamos desanimar a turma que está em casa, porque você consegue resolver e ter muito insight interessante, mesmo sendo complicado e tendo muita variável, se você seguir o que o Felipe disse, que é experimentar.
Exato.
É testar elementos de... E aí a gente tem uma série de... Cara, a caixa de ferramenta do cientista comportamental para lidar com preço é uma maravilha.
Nossa, é fantástico.
Deve ser delícia trabalhar só com preço.
É fantástico.
E vocês falaram de chocolate... Eu tô lembrando aqui, no início, nos primórdios da internet, eu não sei ainda se ainda existe essa loja de chocolate online, que talvez eles tenham tentado emular o IKEA Effect na venda de chocolate, porque quando você entrava na loja pra comprar, você tinha a opção de configurar o seu chocolate.
Olha só.
Aqui no Rio tem isso pra bolo.
Tem pra bolo? Então você entrava assim, era assim. Como é que chama? Era choco. Eu vou lembrar esse nome, vou colocar na descrição. Mas era assim: você escolhia o tipo de chocolate, se ao leite, meio amargo, suíço, enfim, 80% cacau. E aí depois você ia passando, ele te dava as opções de você colocar castanha, passas, confete, M&M, amendoim, enfim, ele ia te dando uma série de opções e no final você saía com o que, vamos dizer assim, a proposta deles de valor e de comunicação, que era o seu chocolate, é o chocolate do Anderson, feito pelo Anderson, configurado pelo Anderson, né? E a gente sabe que quando nós desenvolvemos alguma coisa, construímos alguma coisa e vamos atribuir preço, a gente tem uma tendência a atribuir um preço mais elevado do que se nós estivéssemos comprando alguma coisa com a mesma característica. Então, na prática, seria o seguinte: o chocolate que eu faço custa 20, o que eu compro eu só pago até 10. Né? É tipo isso, para ficar bem, bem didático. Mas enfim, ideia sensacional, né? Pra você ver como é possível ser criativo na hora de definir não só o preço, mas a estratégia de comercialização, que também vai ser influenciada pelo preço, né? Ou vai influenciar o preço, né? Estratégia de escassez, enfim, tem um infinito, né?
Eu gosto muito de pensar... eu gosto muito de um conceito que diz que preço, ele é um estímulo sensorial tanto quanto a luz e o som. Então, como é que você sabe que se é caro ou se é barato? Da mesma maneira como você sabe se está frio ou se está calor. Depende da sua temperatura anterior, né? Então, se eu tô num lugar que está 20 graus e eu entro em outro que está 10, assim, pô, esfriou. Mas se eu tô num lugar que tá 3 graus e eu entro no que tá 10, eu vou falar assim, nossa, aqui tá quentinho, né? Nas duas experiências é 10 graus, né? Mas a percepção, ela é diferente. Então, o preço, da mesma forma, né? Você compara, como é que eu sei definir se tá caro ou se tá barato? É por comparação, né? A gente decide por comparação. Isso é uma outra coisa que os profissionais de marketing ignoram ou não sabem, na verdade, né? Para você decidir, você tem que ter memória sobre um assunto, senão você dá uma travada. E nesse processo de decisão de comparação, quando você consegue, de alguma maneira, criar a dinâmica de comparação para o cliente, você está jogando a seu favor, porque você sabe exatamente com o que ele vai comparar. Afinal de contas, você está dando o contexto para ele comparar. Agora, se você... E é o que eu sempre falo, assim, quando você apresenta, por exemplo, uma proposta de prestação de serviço, né, que é mais até a minha praia, né, prestação de serviço de alto valor agregado. Quando você coloca lá só eu faço minha agência lá, né, se eu fosse apresentar uma proposta e colocasse só um valor, né, assim, custa tanto, né, automaticamente a pessoa vai comparar com qualquer coisa que eu não tenho a menor ideia do que é. Ela pode comparar, inclusive, com a placa do carro que ela viu antes de entrar na reunião comigo, inconscientemente está afetando a percepção dela em relação a quando é caro ou é barato. Né? Se fosse R$8 por um café, você achou caro, né? E é justamente por isso que a Nespresso não vende no supermercado, porque eles não querem que você compare com mais ninguém. Ela não quer ser comparada com o Blendor, com não sei o quê. Eles só vendem em loja própria, porque você vai comparar Nespresso com Nespresso.
É uma boutique de café, inclusive. Não é uma loja de café, né? É uma boutique de café.
E que entra o aspecto da Marcela, da experiência, né? Você tá numa loja que tem um design... Assim, é incrível, né? A loja da Nespresso é um case espetacular, né? Então, esse olhar, de olhar para preço como um sistema sensorial, como uma coisa que... O caro ou tá barato vai depender da forma como você apresenta a sua proposta. Isso é fantástico. Você consegue realmente ir num nível de saber como a pessoa reage incrível, assim, né? Dependendo da maneira como você constrói a sua proposta comercial, por exemplo.
Até no nível de você escolher em qual gôndola do lado de qual produto você vai colocar o seu produto, por exemplo, né?
Exatamente.
Onde você, aonde eu vou colocar o meu café? Ah, eu quero que coloque do lado do Lor. Ah, é um preço. Eu quero que coloque do lado do Starbucks. É outro preço.
E quando a gente tá falando, Matosinhos, de algo que é tangível, é mais fácil ou menos difícil, digamos assim. Quando a gente está falando de prestar serviço, é pior ainda, porque as associações, e aí a história da conta mental faz muito sentido, pode ser completamente descasada. A gente pode estar falando, por exemplo, de, sei lá, streaming comparado com ingresso de cinema.
Perfeito.
Porque você não compara streaming com streaming, você sabe assim, ah, em relação a ir ao cinema e pagar X reais por filme, mais pipoca, mais sei lá o quê... As associações que você consegue controlar são muito piores. Então, você tem um exercício anterior à própria precificação que é entender o que de experiência cola naquilo que eu vou prestar de serviço aqui.
Sensacional.
E aí, você, às vezes, tem umas associações que são completamente loucas. Né? Você diz assim, gente, mas de onde veio? Por que a pessoa associou, assim, alhos com bugalhos? E aparece, você vai pesquisar, aparece.
Me conta essa, então, da Disney Plus, que me lança o filme antecipado. Cara, tem uma coisa que me irritou nesses últimos tempos. Eu tenho filho pequeno. Combinamos o cinema em casa pra assistir Raya, era o filme da Disney. Que ela lançou num dia, sei lá o dia, mas lançou tipo dia 10 de algum mês aí.
Uma quinta, sexta-feira.
Uma quinta pra sexta. Vamos assistir Raya. Beleza, minha esposa chegou em casa, fizemos pipoca, escurecemos a sala, ligamos o ar, climatizamos tudo. A criança bonitinha ali e tal. Sentamos, liguei. Na hora que eu entrei na Apple TV, ainda assim, não disponível. Tava um filme lá. Assim, não disponível ainda, mas se você quiser ter acesso... Quer dizer, está disponível para quem tem disposição de pagar. E era um valor aviltante. Tipo, era tipo 40 e poucos reais.
R$45,90.
R$45,90 para ter o acesso antecipado no dia do lançamento simultâneo com o cinema.
É.
Assim, foi duro não assistir o Raya naquele dia. Mas assim, eu agradeci ter um filho só, porque foi difícil convencer a baixinha a abrir mão do cinema.
É.
Então assim, rapaz, eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, quando a gente tá falando de valor, né, e aí a gente descola um pouco de preço, né, descola, nesse caso, completamente, né?
Sim.
O cara, é o que vocês acabaram de falar. É, talvez essa estratégia da Disney... não tenha sido tão boa, porque eu estava num streaming que eu já paguei, que teoricamente era gratuito, comparando com a mesma coisa muito caro. Tipo,
é ruim.
Mais caro que assinatura.
Tem um nome isso, chama TVOD. Todo TVOD de toda a plataforma passa pelo mesmo problema, que é quando você já tem uma assinatura, ter aquela separação de um conjunto de conteúdos que são exclusivos e que você precisa alugar.
Nossa, é muito ruim.
É sempre o mesmo nó, gente. Todo mundo passa pelo mesmo nó. Né?
No Prime, não, no Prime isso é quase, assim, eu tenho a impressão de que em termos de incidência desse tipo de política, o Prime sai ganhando. Eu, tipo assim, eu já vi uns 5, 6 conteúdos do Prime que eu queria assistir, eu sou assinante e não tava disponível pra mim. Apareceu o negocinho de alugar.
É, mas isso tem a ver com o período de licenciamento. Tem filme que só tem licença pra cinema e aí obrigatoriamente você precisa pagar como se estivesse pagando pra mim. Tem todo um esquema de janela, enfim.
Senhor dos Anéis. Não, agora eu fui fazer uma... Eu refiz a maratona agora de...
Você pode captar que ele deve estar em algum outro lugar sem ter que
de contar. Senhor dos Anéis. Eu fiz a maratona de novo, Senhor dos Anéis, porque vai estrear uma série no...
Vai estrear. Maravilhosa.
No Prime, inclusive, que eu espero que esteja... Alô, Amazon. Eu espero que a série esteja incluída na minha assinatura Prime. Então, fiz a maratona pra ficar em dia, com refrescar a mente com o assunto. Versão estendida do Senhor dos Anéis, por causa da estreia. Enfim. Então, só que eu não consegui assistir com a assinatura. Aí eu apelei, né? Eu fui apelão mesmo nesse dia, que eu fiquei tão chateado que foi, acho que, a quarta incidência de conteúdo que eu fui buscar pra assistir e que tinha que pagar um extra. Aí eu loprei. Falei, ah, então é assim? Entrei lá na loja da Apple TV, comprei a versão estendida do Senhor dos Anéis e do Hobbit. Falei, agora é meu. Eu vejo quantas vezes eu quiser.
Comprei.
Não tem essa história. Então, mas é complicado isso, né? Porque...
É difícil. Por exemplo, vinho, o mercado de vinho, que ainda é tangível, jamais imaginou que ia concorrer com cerveja artesanal e concorreu.
Verdade.
Quem ia prever? Uma associação que não...
Não dá pra saber. Por isso que não é tão racional. Assim, puxa, eu vou comprar Copenhagen concorre com um Boticário, por exemplo. Porque eu vou comprar um presente pra alguém...
Caraca.
Num range de preço de uma loja de rua no caminho que eu vou pra chegar lá. Né? Tem Boticário, Copenhague...
Essa explodiu minha cabeça.
Né? Então, são coisas que quando você está definindo a sua estratégia de marketing, você não pensa, porque racionalmente você vai pensar, ah, eu tô vendendo chocolate, então tô brigando com a Cacau Show, com a Dengo, com a... E não necessariamente, você tá, na verdade, brigando com outros segmentos, né? Outras coisas.
Dependendo do posicionamento, o cara compete com outro segmento.
Exato.
Essa análise do Boticário com o PF é sensacional. O que é isso? É aquele, né, aquele enxurrada de aniversário que você tem todo ano e que você acaba se rendendo à praticidade do Boticário e tal, ou do chocolatinho, né?
Exato.
O cara não tinha pensado nisso. É, imagina, mas será que alguém compara? Tipo assim, ah, não, eu tô aqui comprando um perfume e mais a caixa de chocolate.
Não, então, mas é na hora de precificar, você tem que lembrar que, na prática, você não pode só pensar no seu custo de produção de chocolate, porque o seu preço precisa casar com o mercado de chocolate e com o de presente.
Ou, exato.
Na hora de tomar a decisão de compra, qual é a mais frequente? É a de presente ou é a de...
Você tem duas linhas de base, né? Você tem duas linhas de base.
Exato.
Você precisa estudar o passo a passo que o seu consumidor vai tomar na hora de tomar a decisão. E como a gente estava falando de fazer experimento, tem um ponto que é super mega plus importante de lembrar, que não adianta você tentar fazer um experimento gigantesco que não vai funcionar. Fatia, assim, na fatia mais fina possível, testa aquele pedacinho, vai pro próximo. Senão você vai, nossa, não, meu preço é causado por isso. Tirou do chapéu também.
Tirou do chapéu.
Não vai funcionar.
Né? Assim, o que seria interessante de olhar? Quanto que você estaria disposto a pagar? Porque tem um preço, tem, né, tem uma dor latente de você construir a pipoca, a luzinha mais escura, né, sua família reunida, assim, se custasse, por exemplo, R$5, né, e não 40, né,
paguei.
Você pagaria, né, então esse é o tipo de experimento que eles poderiam olhar, assim, onde é que está o ponto ótimo da pessoa não achar ruim e pagar, né, e quando passa disso, inclusive, vira um tiro no pé, porque cria essa percepção de que é como se eu fosse num hotel all-inclusive.
Tô sendo enganado.
Explorado, né?
E aí chegasse no hotel all-inclusive, na recepção, fosse pegar um biscoitinho. Esse biscoitinho não tá incluso, viu, no all-inclusive. Você tem que pagar a parte. É só o restaurante que tá... Você, pô, mas é um biscoitinho, né? Então...
Alô, olha isso. Olha isso. Alô, Disney. Cola na gente se você se dá bem. Porque pensa o seguinte...
Não é só a Disney, não, tá? É o mercado de streaming inteirinho.
Alô, mercado de todos os streams.
Todos.
E vou te dizer mais, tá? Porque, assim, a forma como esse preço é determinado, Matosinhos, é considerando que as pessoas vão pensar racionalmente.
Nossa, mas aí...
Essa eu vi acontecer, assim, na minha cara.
Você tá brincando comigo.
É a conta do cinema, né?
É isso.
Eu não acredito que a essa altura do campeonato o pessoal acha que as pessoas definem preço racionalmente.
Pô, te asseguro que é assim que o povo precisa.
Não é possível.
Essa eu vi aqui com esses olhinhos que é terra de comer.
Eu também.
Gente, eu vou mandar um e-mail pro Mickey Mouse amanhã e falar, olha, a gente tem aqui uma proposta pra conversar com vocês a esse preço da precificação.
Eles vão te contratar.
Meu amigo.
Não, acho.
Que pensa bem comigo. Você falou um negócio muito interessante. Se eles soubessem o ponto de inflexão, ou seja, o preço aonde a pessoa, vamos dizer assim, o limite de preço até onde a pessoa está disposta a pagar mais por esse benefício, cara, imagina o seguinte, quantos mil assinantes tem a Disney? Se ele determinou que, olha, os R$48, 1% só paga. Agora, os R$12, por exemplo, 99,9 pagam. Cara!
Acabou a conta.
Ele aumentou a receita, mano, sem fazer nada.
Sem fazer nada.
Pois é, só que tem um problema, que é, do mesmo jeito que uma empresa de streaming precisa colocar essa distribuição no streaming, a produtora do conteúdo precisa distribuir cinema. Então, você tem um entrave aqui que é negociar, não tem jeito.
Mas qual o poder de mercado do cinema de reclamar com a Disney? Aqui, ô Disney, se for pra colocar no stream também é R$12, eu não vou comprar.
Não, nem ralar nada.
Não é zero? É zero. O produtor de cinema é zero nessa hora. Ele tem poder nenhum de decidir. Vai ligar pro... Alô, senhor Mickey Mouse.
Ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né?
Alô, senhor Mickey Mouse. Aqui quem está falando é o dono da franquia Cinemais.
Ainda tem um monte.
Essa história de estrear junto no streaming pra mim não dá. Não vou comprar o Frozen 2. É ruim de não comprar, hein? mas nunca.
É, não, tem muita, a gente poderia ficar horas falando
horas
sobre assinaturas.
Nossa, essa história da assinatura.
Seria milhões de aspectos para olhar, milhões de aspectos para olhar.
Agora, você falou uma coisa que é um assunto que eu também queria trazer aqui, o nosso tempo tá ficando curto, eu queria entrar nele logo, senão daqui a pouco a gente tem que chamar o Felipe para fazer uma série aqui de uns 10 episódios para falar só de preço.
Ah, eu amo,
né?
Eu amo.
Eu tô com medo. Chamar, eu vou chamar agora. Eu tô com medo dele cobrar, né, Marcela? Porque a gente ainda vai agora.
Aí, né, o preço...
10, eu não sei. Mas enfim, que é questão de dor. Pagamento realmente é dor. O Felipe falou aqui, já tem estudo de neurociência que evidencia isso, né? Onde os pesquisadores conseguiram mapear as regiões do cérebro associadas à dor e conseguiram perceber que essas regiões são ativadas de forma muito semelhante quando um preço é apresentado ou quando a pessoa é exposta a uma decisão que envolve pagar por algo. Só que, por outro lado também, tem havido uma grande discussão acadêmica e científica a respeito de quão os preços ainda são, os pagamentos ainda são, refletem sentimentos de dor, na medida em que eles têm ficado cada vez menos saliente. Ou seja, o nosso perfil de consumo está cada vez mais automatizado. Por exemplo, todos os streams é débito automático, você já está lá, assinatura anual, você não... Eu nem sei mais quanto que eu pago de stream, tá? Me julguem.
Você vai pegando outro, já era.
O que eu sei é que eu pago o Globo porque as tia velha tem que ver as novelas sem comercial. Eu pago o Disney por causa das crianças, pago o Netflix por minha causa e por causa da esposa, mas enfim, pago o Prime por causa da entrega grátis da Amazon, que nem sempre é grátis, mas enfim, independente disso, qual a percepção de vocês, assim, o meu ponto, e olha que eu me considero como uma pessoa que estuda essas questões, né, e às vezes eu fico até meio depressivo, porque apesar de estudar, eu tô sempre caindo numa besteirinha, né, como essa aí de não perceber quanto que eu pago de stream, enfim. Mas o quão a falta de saliência ou a facilidade que a gente tem hoje para fazer pagamento, a automatização do pagamento, tem impactado para essa nossa sensação de dor, para aumentar ou diminuir ou ter um reflexo diferente do que quando nós éramos realmente forçados a abrir a carteira, contar a nota e entregar na hora de realizar um pagamento, ou então o que é muito comum, que inclusive a nossa amiga Luísa Trajano retomou agora, que era você ter um carnezinho e ter que ir lá na loja todo mês, ter aquele momento agradável de quitar a parcela do crediário no carnê. Como que vocês veem isso hoje? Não sei, o Felipe deve ter alguma informação mais técnica, né? Mas enfim, você acha que realmente a Ínsula tá tendo uma folguinha aí com essas nossas...
Tá de férias.
Tá adormecida? Tá dormente?
Hoje você não paga mais, né? Hoje você só faz um Pix, né? É um pouco diferente.
Olha, né? Que facilidade, né? Olha que maravilha.
Você não precisa pagar mais nada, você só faz um Pix.
Rapaz, eu fiz um Pix pro pipoqueiro do colégio. Você imagina isso?
Mas eu faço isso até pra guardador de carro, tá?
Olha que maravilha.
Não, qualquer lugar.
Só faço Pix, não pago dinheiro.
Mas você mora no Rio, né, Marcela?
Qualquer lugar.
O Rio é outra realidade. O Rio de Janeiro.
Isso, de fato, assim, o próprio Dan Ariely tem aí alguns experimentos. Tem um livro dele muito bom que fala sobre isso, que é o Dollars and Cents. É um livro fantástico. E de fato, a invisibilidade do dinheiro, né, nos faz perceber menos. E ele tem até um experimento interessante que diz que era assim, do tipo, as pessoas estão no escritório, por exemplo, e eventualmente levam uma caneta para casa, né, do escritório. Assim, tô precisando de uma caneta lá em casa e tal, pega uma caneta. Mas as pessoas não pegam, por exemplo, R$5 se estão em cima da mesa, que é o preço da caneta, né? Pra você ir lá na loja e comprar a caneta, que foi o que a empresa gastou. Então, o invisível, inclusive, traz esse aspecto que ele traz da corrupção maior, né? Que vai muito na linha do que ele estuda, da linha de estudo dele. Né? E também, ao mesmo tempo, faz com que a gente perceba menos a sensação de dor, porque você não vê o dinheiro indo embora, de fato, né? Pegar na carteira, contar, né? Se você tem ali né, 27, meu, é a experiência de você dar para alguém, né, e a nosso comportamento da aversão à perda. É, você tem uma coisa, seu dinheiro já é seu, né, então é sempre muito dolorido você abrir mão de uma coisa que já é sua, né, só que fica mais dolorido ainda quando tá na sua mão e alguém tá puxando da sua mão e você tem que soltar.
Poop do Bloomberg, né, em Ghost, né.
Dá uma travada, né, então assim, o cartão de crédito no celular, isso tudo, assim, pro comportamento, é horroroso, né.
Esse é um super dilema para a galera da educação financeira, né?
Totalmente.
Na prática, apesar de você diminuir a dor no momento da compra, você vai viver ela a posteriori quando você receber a fatura.
Totalmente.
E aí a droga da coisa toda é que quando você recebe a dor da fatura, ela fica associada lá no hipocampo e afins à fatura e não à compra. E aí, na prática, você tá só tornando malvada a fatura e não todas as compras que você fez no decorrer do tempo.
Você não faz o link com o comportamento, né?
Não, porque afinal de contas você já dissociou, a dor tá associada à fatura.
O culpado é o banco, né? Que banco maldito me cobrando.
Ao cartão de crédito, exato.
Exatamente.
Mas você acha que a gente pode evoluir para um mundo onde nós não façamos mais conta em relação ao dinheiro? Porque eu tenho percebido que essa distância que a gente está tendo a respeito de quanto a gente está pagando, essa falta de saliência que a gente tem hoje nas relações financeiras, eu fico pensando se às vezes, por exemplo, a gente não vai mudar a âncora de cálculo de número para coisas. Então, por exemplo, primeiro que a gente está vivendo uma época que tudo é serviço, né? Daqui a pouco o pipoqueiro vai querer vender uma assinatura de pipoca na porta da escola. Então, assim...
Já deve ter.
E aí você tem a sacanagem, né? Porque eu tava conversando isso ontem aqui em casa.
Já tem na merenda da escola, gente. Não vai ter um pipoqueiro por quê?
Porque o cara te vende uma assinatura anual, mas que você paga mensalmente. Isso já é uma estratégiazinha. Por quê? Se você for cancelar no meio do contrato,
tomou.
Você cancela. Mas você continua tendo que pagar o resto do ano, né? Porque a assinatura é anual. Você é que tá pagando parcelado.
Exatamente.
Eu fico pensando se vai chegar um ponto extremo, né? Na verdade, vamos lá, eu não acredito que chegue a isso, mas como um exercício filosófico, será que pode chegar um ponto extremo, tipo assim, quanto você ganha? Aí o cara fala assim, olha, eu ganho pra ter acesso a Netflix, pra ter um carro, pra ter casa, ar-condicionado. E o cara, ele parou de calcular em termos de financeiros e dinheiro e passou a calcular em termos de quantidade de acesso a serviço.
Eu tenho medo desse cenário aí, tá? Porque só pra lembrar, o leite tá custando R$10, R$12, R$13.
Mas você ainda tem acesso a leite.
É fácil a gente falar aqui, né, bonito, do acesso a... Mas se a gente for pensar a Vera...
Não, mas do mesmo ponto, tipo assim, não tenho acesso a...
Vai ter uma galera que vai ter o seguinte, oi, tudo bom, amor, você nasceu, mas pode voltar lá pra fila da reencarnação, qualquer coisa que seja, porque dessa você não tem acesso a nada, pode voltar. Pelo amor de Deus, gente.
Moeda é um referencial, né?
Sim.
Não, uma moeda é referencial, é um referencial.
O Matosinho está criando um super índice Big Mac, ok.
Esse referencial... Ele nem sempre foi moeda e nem sempre ele teve valor fiduciário. Ele já teve valor intrínseco. Por exemplo, ouro, prata, tal. Quem sabe a gente não chega num ponto, e aí, pô, tô viajando pesado aqui, mano, em que o valor intrínseco seja o acesso que você tem às coisas e não o quanto vale essas coisas.
Não, super, super acho viajante mesmo, assim, inclusive
viajante,
você
fica
escrevendo,
né?
Um roteiro, ia dar um filme maneiro essa parada aí.
Eu comi muito chocolate hoje lá na cafeteria, eu não tô bem, não.
Tá vendo? Eu prefiro amendoim, pelo menos me manteve aqui com certo grau.
Eu não tô bem, não. Eu tô sentindo muita dor no hipocampo aqui, tá doendo demais. Tô raciocinando bem.
Muito bom.
Enfim, depois dessa viagem, a gente tava falando de dor, né? O Felipe cheio dos exemplos aqui, técnicos e sérios, e eu avacalhando a conversa, né? E com filosofia barata.
Indo pra viagem, né? Eu espero que a gente não chegue nesse estágio aí que você tá desenhando.
Tomara. Claro que não, né? Mas enfim, porque é tudo um sistema de troca, né? Então, assim, você para de trabalhar a troco de dinheiro e passa a trabalhar a troco de acesso. Ah, você tá trabalhando, qual é o seu salário?
Ou seja, ele já tá desenhando o fim do capitalismo agora, inclusive.
É o capitalismo as a service. É o capitalismo as a service.
É o caos.
A maior discussão da economia hoje em dia é sobre o... É sobre moeda. A maior polêmica, a economia comportamental já foi bem assimilada pela academia. Tem uma meia dúzia de gente que ainda resolve encher o saco, tipo Nassim Taleb e Oli Peters, pelo menos, os dois maiores. Mas, no geral, já é bem aceito. Agora, na economia, a grande treta é a questão monetária, né, que o pessoal tem discutido bastante em relação a dinheiro e essas coisas. Então, eu tô muito apegado a essas filosofias aí de moeda, de valor de fiduciário, valor intrínseco, mas enfim. E assim, o papo tá muito bom, mas a gente já chegou aqui num limite que eu sou obrigado, Marcela, você conhece bem, o Felipe, já peço desculpas ao Felipe, porque a conversa tá tão boa.
Tá mesmo.
Por mim, eu passava um café aqui na minha Nespresso, que eu não sei quanto que eu paguei pela cápsula mais. Inclusive, você falou essa história, eu tava aqui refletindo a última vez que eu fui comprar café. E quando eu compro café da Nespresso, é exatamente o que você falou. Porque eles têm sempre um lançamento em que a cápsula sai a R$6 e tem a cápsula padrão que é 2 e alguma coisa.
É muito barato.
E aí você fica ali. Aí você assim, caraca, esse aqui eu não pago. Sei, eu não pago, mas 2,10 eu pago rindo.
É isso, já ancorou ali, pá.
É o decoy, né? É o chamariz, né? É o decoy.
É isso aí. Fisgado como tolos, né? Sou eu na loja da Nespresso.
Fish in fools.
Enfim, vamos então pedir o nosso editor para rodar aquela vinhetinha marota e nós voltamos aqui com as considerações finais nesse papo que, Marcela, me corrige se eu estiver errado, mas eu acho que a gente vai ter que ter um parte 2 aí pra frente.
Eu super, super sou a favor de já chamar o Felipe para outro.
Fechado.
Isso aí. A gente chama o nosso comercial para negociar o cachê, porque segunda vez não tem jeito. A gente pode fazer o seguinte, depois que a gente vender a nossa consultoria pra Disney, a gente chama o Felipe pra voltar. E aí o caixa vai estar em dia, o tio Patinhas vai pagar a nossa conta.
O tio Patinhas.
Enfim. Enfim, senhor editor, roda aí a nossa vinheta e voltamos com as considerações finais aqui no Geekologos Podcast sobre a economia comportamental dos preços e da precificação. Roda aí.
Geekonomics Podcast, ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
Voltamos em Geekonomics Podcast, aquele momento que vocês estão acostumados, que são as considerações finais. Pois é, tudo que é bom acaba, né? E o nosso podcast está chegando ao fim. Se você quiser mais desse assunto aqui, tá aqui o link para você pagar R$19,90, gravaremos outro episódio. Já são fãs de preço? Hein, Marcela? Então é assim agora, quer assistir?
Mas tem um making off que ele paga mais R$5,90 se ele quiser assistir, né? Depois de assinar.
Versão estendida.
Na estreia é mais R$8 se você quiser assistir na estreia. Se não, tem que esperar uns 5 dias para assistir com o valor da assinatura mensal que você vai pagar aqui pra gente. Brincadeiras à parte, antes de mais nada, queria agradecer demais pelo Felipe, não só por ele ter aceitado o convite, mas pelas interações que o Felipe tem com a gente aqui, sempre que a gente publica um conteúdo, que a gente manda a hashtag, o Felipe tá sempre ali pontuando alguma coisa, dando uma sugestão, apontando umas caneladas que de vez em quando a gente dá lá, com certeza, né? Mas enfim. Então, Felipe, obrigado demais, cara. Foi excelente a conversa. Eu de verdade espero que nós possamos conciliar a agenda para mais algumas conversas contigo aí a respeito desse tema, vamos dizer assim, tão amplo, né, e tão complexo que é preços e precificação. Eu tô igual o Cebolinha, tô doido pra falar precificação desde o início do podcast. Precificação, então, enfim, né, tá difícil, né, Marcelo? Mas enfim, então, Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui, por aceitar o convite. Foi um excelente papo, assim, muito esclarecedor. Aprendi demais. E eu libero agora pra você, fica à vontade aí, fazer suas considerações finais. Eu sei que você tem alguns recados pra nos dar, falando um pouco aí da consultoria, dos cursos que você tem aí, que você ministra em conjunto com faculdades e os seus cursos próprios. Fica à vontade, o espaço é todo seu mais do que nossa obrigação, é o interesse da audiência, porque vocês viram, né, gente? Conteúdo de primeira, vale a pena, se liga. Cola no Felipe aí, o cara que não tem WhatsApp.
Como é que é o negócio?
Não tem WhatsApp.
Você sabe que ele me deixou num bode hoje, que eu mandei um e-mail pra ele?
Mentira!
Não, escuta essa, Marcela. Não, tem que falar, isso a Globo não mostra, eu mostro.
Pode falar.
Eu mandei e-mail pra ele todo simpático, mas olha, Felipe, hoje a gravação tá tudo certo, se você tiver alguma dificuldade pra entrar na plataforma, eu vou deixar aqui meu WhatsApp que facilita a nossa comunicação. Ele me respondeu assim, olha, você pode me ligar porque eu não tenho WhatsApp. Me deu um bode, eu falei assim...
Gente, a primeira pessoa que eu conheço que não tem WhatsApp.
Eu olhei e falei assim, o que eu tô fazendo da minha vida? Aí eu fui na hora, eu peguei o celular e fui lá naquela estatística de tempo de uso. Eu não vou revelar aqui quanto tempo...
Ah, genial. Fala quanto tempo. 3 horas, 2 horas e meia por dia.
É, quase 4 horas que deu hoje. Na hora que eu conversei com vocês, mano, o WhatsApp, eu olhei e falei assim, realmente eu tenho que repensar o WhatsApp na minha vida. Momento de reflexão pesada. Não, eu fiquei com repulsa do WhatsApp hoje o dia todo. Só respondi o básico depois.
Eu não consigo nem pensar minha rotina sem WhatsApp.
Não, eu estou pensando agora, estou pensando. Mas então, Felipe, microfone é todo seu, cara, obrigado.
Isso pode virar um outro episódio que a gente pode falar só da...
Pô, total, já pensei aqui agora, como viver sem o WhatsApp, eu preciso ouvir isso.
Não, a verdade não é como, dá pra viver sem o WhatsApp, né? Então assim...
Dá, e dá muito bem, mas vamos deixar para outro episódio, eu prometo que eu venho aqui só falar disso, se vocês quiserem.
Fechado, combinado já.
Já quero.
Combina ao vivo, que aí ele assume o compromisso público, já era. A economia comportamental diz isso, né?
Comprometimento, exato.
Exatamente, já tá feito.
Não, super obrigado, adorei participar. Até porque é difícil achar pessoas pra você conversar sobre esse assunto, não tem muitas, né? Então, às vezes você quer falar com alguém, você vai, com o que que eu vou falar de preço comportamental? Os meus amigos falam assim, meu, você é um...
Que aflição.
Você é um extraterrestre, né? Você tá falando de preço comportamental, tipo, eu não sei nem o que é economia comportamental, você tá falando de preço comportamental.
O cara muda na hora e te fala do resultado do futebol, né? Se você entrar com essa conversa.
Justamente por isso, porque a gente não sente só.
Nossa, eu me achei na minha praia hoje aqui, tava me sentindo extremamente à vontade. Mas super obrigado e, de fato, é um tema que eu sou completamente, eu sou aficionado pelo tema e aí tem várias maneiras de, quiser, de alguma maneira, me contactar. Eu tenho a Impuls Lab, que é a minha empresa de treinamento e palestras, e também de produção de conteúdo. Eu produzo conteúdo de ciências comportamentais aplicado a vendas para várias empresas. Então, por exemplo, eu tenho na Sanofi, eu tenho um podcast dentro do canal de comunicação interna do time de vendas, né? Que toda semana eu gravo e trago conteúdo e exemplos e aplicações. Então tem N maneiras, né, de você de fato trazer esse conteúdo para o seu time de marketing, para o seu time de vendas, seja por palestra, por workshop. Debaixo do guarda-chuva da Intus Lab, eu tenho um projeto novo que eu vou falar pela primeira vez dele aqui.
Opa, em primeira mão?
Em primeira mão, ele ainda não foi nem oficialmente lançado, apesar do site já estar no ar, que é o Spoiler. Então, quem quiser olhar lá em intuslab.com.br/spoiler. E o Spoiler nada mais é do que o meu treinamento para ajudar a tornar esse processo de compra, né? Eu não chamo nem de processo de venda, porque é o processo de compra, né? É o processo do cliente comprando, não de você vendendo, né? Tornar ele mais previsível. Ele costuma ser muito imprevisível para a maior parte das empresas por N motivos. E a ideia do Spoiler é justamente ajudar, e aí é 100% baseado em ciências comportamentais, tem muita coisa de preço, mas também tem drivers comportamentais, vieses, sistema emocional, um monte de coisa, e é 100% prático. Então, aí a gente vai ter alguns encontros para ajudar empreendedores e empresas a construírem um processo de vendas que seja mais previsível. Tenho também a GT, que é a minha consultoria de ciências comportamentais, então ali é mais mão na massa, né? Eu preciso, de fato, testar, pensar em intervenções, criar soluções. A gente tá trabalhando para uma fintech, não posso falar o nome por contrato, mas uma fintech grande. E ali a gente passa, inclusive, por questões ao contrário das de assinatura, né? Dinâmicas de experimento num nível muito hardcore mesmo, para entender qual que é não só o melhor preço, mas qual que é a melhor maneira de mostrar o preço das coisas. Porque você tem ali, né, um universo de coisas que você pode explorar, pode ser por assinatura, a pessoa pode pagar quanto ela quer, você pode pagar por uso de cada serviço dentro do negócio. Então tem N maneiras de você definir como a pessoa vai pagar e quanto ela vai pagar, e isso vai alterar radicalmente a percepção dela em relação a essa fintech. Então, ali na GT, a gente é muito, de fato, mão na massa mesmo de criar essas intervenções e de testar, e é muito legal, né? Como se eu me sinto na Disney, eu amo fazer isso. E eu tô no LinkedIn também, lá eu produzo muito conteúdo, praticamente contando as minhas reuniões de vendas e sempre trazendo questões comportamentais associadas ao meu dia a dia, que eu faço isso, né, nas minhas empresas, principalmente na agência, que é a VDM. Eu hoje sou mais responsável pela parte de vendas, então estou sempre contando meus causos ali, e eu acho que é isso. Fiquem à vontade para me procurar, eu amo o assunto, e de novo, podem me convidar aí que eu já topei.
Eita, aí ó, beleza, Marcela, tamo com pauta garantida aí pro segundo semestre.
Mas eu adoro, porque a gente meio que se juntou nessa sua fala aí. A gente tentava conversar com as pessoas e a gente é meio doido, então ninguém entende o que a gente diz.
Não.
Quando você fala com alguém que você, a pessoa responde, você fala.
Ah, como assim, né? Respondeu.
Como assim? Aí a gente virou essa cachaça aqui, entendeu?
É tipo assim, olha, ele alcançou, ele chegou, ele conseguiu alcançar o raciocínio. É isso mesmo, a gente é meio estranho, né? O pessoal... Não, vocês são da área do marketing, se vocês acham que são estranhos, você imagina eu que sou economista. Eu sou, assim, um ET completo.
Nossa, um ET mesmo.
Você, no seminário de economia, você vê muita, muita discussão sobre desenvolvimento econômico, macroeconomia e economia monetária.
É isso.
Quando você chega com uma conversinha lá de comportamento, os caras, tipo assim, você fica... É o tiozão na festa, é o tiozão na rave, né? Você fica olhando, você fica assim, ó, você não bebe, né? Você não bebe, tá todo mundo bêbado, você fica assim, procurando uma cadeira pra sentar.
Muito bom. Né?
Parece que você tá procurando seu filho na balada. Você chega perdidão, assim, ó. Enfim, vocês não imaginam como que é complicado ser esquisito, né, nessa parte científica. Mas já melhorou um pouco. Como eu disse antes, o pessoal... e isso é verdade. Antes de você falar de economia comportamental, o pessoal ficava falando que você era psicólogo frustrado.
A galera da psicologia econômica...
Exatamente. Hoje o pessoal já tem um entendimento, principalmente por causa daquela questão das preferências reveladas que caiu por terra. E aí o pessoal ficou um pouquinho mais humilde. Mas mesmo assim ainda é difícil. Mas enfim, senhorita Marcela, as suas considerações finais. Até que eu vou confessar uma coisa aqui. Eu achei que eu ia apanhar mais de vocês dois aqui, até que saí bem, assim.
É porque, ao contrário dos economistas, o pessoal de marketing é querido, entendeu?
É, pessoal legal.
Entendi. Obrigado.
A gente é educado, a gente é legal.
É isso aí.
Economista que gosta desse negócio de ser arrogante.
Entendi.
Vocês que são arrogantes.
Isso aí. Amanhã a sessão extra com o meu psicólogo por causa dessa fala. Sessão extra.
Por favor, tá precisando terapeutizar mesmo.
Não sou legal e sou arrogante, entendi. Vou tratar isso lá, acho que ele vai conseguir me orientar bem.
Todo economista é meio assim. Então, pronto, você estava esperando a canelada, ela veio.
Obrigada.
Mas minhas considerações finais são só agradecer ao Felipe, assim, sem tamanho, assim. O papo foi incrível. Nem todo mundo em marketing, assim como nem todo mundo em economia também tem essas referências, então... Às vezes você traz à tona e as pessoas saem com esses truques, né, que são usados aí há décadas, e todo mundo te olha dizendo,
Enquanto
tá querendo ter trabalho, tá querendo inventar moda. Nossa, como eu já ouvi isso na minha carreira. Nossa, tá querendo inventar moda.
Eu posso retribuir a canelada?
Vai.
Em quantos P's já tá o marketing? Eu parei no 8. Começou com 4, foi evoluindo. Hoje tá em quantos P's?
Já mudou, foi pra C, já tem várias coisas agora. Já não...
Tá em quantos P? Tem C também agora? Sopa de letrinha?
É, já saiu do P, tá no C.
Tem algum P de pessoa no marketing agora? Tem?
Não, já esquece o P, rapaz. A gente é tão criativo, que a gente tá trocando de letra já. E tu tá aí fixado no P.
Kotler, se estiver escutando a gente, Kotler, pode lançar o livro.
Eu vou te falar P de quê? Aí tu não vai gostar da canelada.
Kotler, pode lançar o livro, o 38º P do marketing. Pessoa. chama a gente escreve, você bota o nome pra vender. E pra aumentar o preço, né? Porque é o Kotler, imagina. Ele vem.
Tudo errado.
Então, já que eu consegui devolver com classe a canelada, né? Porque não pode sair assim, né? Tem que ser com classe. Foi com uma certa classe essa minha canelada. Vocês viram que, em relação ao mar, apesar de eu ser economista, você sabe, tem uma curiosidade. Você não sabe, eu acho que a Marcela sabe. Na faculdade, eu fiz marketing. Né? Eu fiz cadeia de administração marketing 1 e 2 na faculdade.
É, não sabia. Essa eu não sabia.
De lá que eu conheci o Kotler. Saudoso professor, com certeza não está me ouvindo agora. Talvez, quem sabe, o professor José Humberto, excelente professor de marketing. Fiz marketing 1 e 2, foi uma matéria muito agradável.
A gente é agradável, Matosinhos. O povo de marketing é agradável. Você que é rancoroso, precisa ir pra terapia.
Você pensa, eu fazia uma aula de função de produção, né? Que tinha integral, derivado, e depois eu ia pro marketing, que era 4Ps. Aí você ia pra prova, preço, praça.
Olha que coisa.
É, pô, era molezinha. Era só. E aí, marketing? Preço, praça, promoção.
É molezinha. Essa sua fala é molezinha. Eu quero ver você sentar a sua bunda na cadeira e fazer o negócio dar certo. É isso que eu quero ver. Vocês ficam aí tudo na macroeconomia, definindo valor de mercado, sei lá o quê, mas tá tudo aqui, ó, na mão da estratégia de quem foi lá e pensou o mercado, bonito.
Justiça seja feita. Por muito tempo eu acompanhei o marketing. Justiça seja feita. Muito tempo eu acompanhei o marketing. Cheguei até o marketing 4.0, que foi aquela história da cocriação. Olha como é que eu sei. Eu estudei isso.
Sabe mais que eu.
Cocriação. Foi essa grande ideia do marketing 4.0, era cocriação. Depois eu abandonei. Aí, realmente, Não porque eu quis, ou porque eu menosprezo, pelo contrário. Eu acho que o marketing evoluiu muito e é uma área de conhecimento muito relevante. É porque eu não consegui mais as coisas estão ficando cada vez mais específicas, né? Então você tem que ir se fechando no seu quadradinho. Infelizmente não dá mais para ficar divagando muito lá no mar. Eu lia todo dia no café da manhã esse livro. Foi uma leitura muito agradável. Ah, mas enfim. Então com essa troca de caneladas aqui, né? Entre eu e o Marcelo.
Vamos fechar com chave de ouro.
Vamos fechar com chave de ouro, com troca de caneladas. Agradecendo a sua audiência mais uma vez por estar com a gente aqui no Guimarães Podcast hoje com esse tema interessantíssimo sobre preço, que já conta com um convite de retorno para o Felipe aqui, para nós aprofundarmos um pouquinho mais. Tem bastante coisa ainda para a gente trazer aqui. A gente, vamos dizer que hoje nós fizemos uma introdução geral, né, a respeito de como a economia comportamental é importante. Chegamos até na neurociência, é importante na orientação e na contribuição para a definição de preço e de como que as pessoas vão lidar com esses preços, né, vão perceber esses preços, vão se relacionar com eles, seja no consumo, seja na comunicação de certos valores do produto, que também não deixam de estar conectados com o preço. E lembrando a você, agradecendo antes de mais nada também a sua audiência que ficou com a gente até aqui, lembrando que o Economics Podcast pode ser acessado diretamente nas plataformas de podcast da sua preferência e também no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. E agora, se você tiver uma disposição e uma resistência psicológica a mais, você pode nos assistir no YouTube.
Olha lá.
Né? Porque além de escutar a nossa voz, você vê as caretas que nós fazemos aqui e a Marcela principalmente. Você pode assistir a Marcela comendo seu 2 quilos de amendoim.
Amendoim.
2 quilos de amendoim por podcast. É a estatística da Marcela.
Não, mas não é sempre amendoim, tá, gente? Fique claro. Muitas vezes eu
entendi. Troco.
Então, hoje foi amendoim.
A partir do próximo episódio, fiquem ligados, porque nós vamos dar dicas de petiscos para você comer ao longo do dia. Né? Enfim, a Marcela vai estar encarregada. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela paciência, por estar com a gente aqui. Mais esse Geekonomics Podcast. Um abraço e tchau. Tchau.
Tchau, 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 tchau. Obrigado.
Este Geekonomics Podcast terminou e em breve lançaremos outro. Enquanto isso, você pode nos seguir em nossas redes sociais. Lá tem mais conteúdo esperando por você.
E
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.